Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 8 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Grã-Bretanha, vitória dos conservadores desafia previsões. Paquistão, embaixadores morrem em desastre de helicóptero. Burundi, presidente regista-se para concorrer a terceiro mandato. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Doris Osa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde cobranças ilícitas nas maternidades das unidades sanitárias da cidade estão a comprometer a qualidade do atendimento materno ou infantil, tal como refere a nossa correspondente, Adina Soalé.
Algumas mulheres ouvidas pela Voz da América no Hospital Central de Nampula denunciaram o mau atendimento nas unidades sanitárias e a existência de profissionais que cobram entre 500 a 2 mil meticais para realizarem um parto. Antônia Miguel e Elizabeth Vasco, mães de 7 e 3 filhos respectivamente, disseram que quando a mulher vai ao hospital sem dinheiro, corre na maior parte das vezes o risco de perder o seu bebê ou a sua própria vida porque as parteiras não lhes prestam a assistência necessária. Por isso, essas mulheres revelaram que, apesar de também ser arriscado, preferem ter os filhos na comunidade. Elizabeth Vasco revela que teve a sua última filha em casa por não ter dinheiro para pagar as parteiras.
O sentimento na maternidade é negativo, porque nós, quando vamos ali sem dinheiro, eles não nos ajudam, não estejam ali só. Faz quando eles dizem que vocês já apanharam uma cama do hospital, não vieram no hospital? Já apanhou cama do hospital. Então, você quando vai ali tem que ir com dinheiro, a partir de 200, 500, pior quando serem gêmeos. Ele descobre para você 1000, porque se você não tirar esse dinheiro, ele lhe deixa você a morrer ou teu filho a morrer. Então, a pessoa, quando vai ali, até nós preferimos nascermos em casa, não no hospital. O atendimento nos hospitais é negativo.
Eu chamo Elizabeth Vasco, sou mãe de 3 filhos. O atendimento da maternidade agora está difícil. Está difícil porque nós, quando vamos lá, nós chegamos lá, somos recebidas. Quando eles nos recebem, né? Nós sentimos que estamos bem recebidas, mas é difícil. Elas nos recebem, só nos deixam na cama. Nós ficamos ali à espera deles. As dores já começam a piorar. Quando você chama eles, eles vêm. Sim, eles vêm, só ficam a te reparar. Porque querem dinheiro. E você sem dinheiro, nada se faz. Sem dinheiro, você passa mal. Assim, acabam perdendo seu filho, você própria dona. Então, quando é assim, nós preferimos, muitas das vezes agora, nós preferimos nascer em casa. Agora, nós já estamos a dar parto em casa, porque não temos dinheiro. O dinheiro deles, com 100 meticais, 200, eles não querem. Querem parte de 500 para frente. Já fiz a mais nova. Não tive dinheiro.
A chefe provincial de saúde materno-infantil, Isabel Veró, reconhece a existência de trabalhadores que sujam o bom nome dos profissionais de saúde. Veró garantiu que o setor está a trabalhar para tentar identificar os profissionais que exigem dinheiro aos pacientes para posterior penalização. No entanto, aquela responsável apelou às mulheres e à população no geral a denunciar esses casos à Direção Provincial de Saúde.
Precisamos de melhorar-te mas é ato que nós estamos a combater e a cada dia que passa vamos combatendo e com o apoio de todos vamos poder melhorar.
As cobranças ilícitas nas maternidades em Nampula acontecem numa altura em que o país possui dados alarmantes em relação à mortalidade materno-infantil. Estima-se que atualmente registram-se mais de 400 mortes em cada 100 mil nascimentos em Moçambique. As principais causas de morte são a desnutrição, a falta de atendimento pré-natal e o planeamento familiar para além do HIV-Sida. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a emissão em português para a África de Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Na África do Sul, a guerra contra os imigrantes ilegais está a intensificar-se, envolvendo agora agentes da polícia e militares em maior número. Simeão Ponguano, com mais pormenores. E, amigo ouvinte, como deve ter reparado, um problema técnico impede-nos de passarmos na reportagem do Simeão Ponguano sobre a situação dos imigrantes ilegais na África do Sul. Infelizmente, a nossa produtora diz-nos que os computadores aqui do estúdio da Voz da América entraram em colapso, esperamos que temporário, e temos, portanto, agora sim, luz verde para apresentar a reportagem do Simeão Ponguano.
Hoje mesmo foram detidos mais de 400 imigrantes ilegais, incluindo moçambicanos, que viviam em edifícios abandonados na cidade de Joanesburgo. A guerra foi desencadeada logo depois da onda da violência que oficialmente matou 7 pessoas e desalojou mais de 5 mil nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal. Na corrida contra o tempo para sua legalização, centenas de moçambicanos estão a ser burlados nas esquadras da polícia sul-africana com promessas de obtenção de documentos, ou seja, o famoso ID, que os permitam viver legalmente na África do Sul, mesmo sem emprego formal e na economia mais industrializada do continente africano.
Eu venho tratar a questão do documento sul-africano, chamado ID. Aqui abriram para a pessoa vir por fingerprints. Depois de fingerprints, leva para o registro criminal. O registro criminal dá um recibo, que o recibo dá o respeito, eles dizem, depois paga 96 randos.
E esta manhã eu fui ao Home Affairs, eu fui falar com o diretor da migração, ele também desmentiu e disse que não, ele não existem essas coisas, é isso, simplesmente alguém começou e todas as pessoas, não é todas as pessoas, sobretudo moçambicanos, vieram todas as esquadras.
No entanto, oficiais da polícia e do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos dizem que desconhecem o processo da legalização dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. Entretanto, Moçambique é largamente citado pelos principais canais de televisão sul-africana como sendo o único país que está a boicotar a Feira Internacional de Turismo, considerada a maior do continente africano e terceira a nível mundial. A feira, na qual são esperados mais de 10 mil visitantes, abre amanhã até segunda-feira na cidade de Durban. A televisão pública sul-africana SABC e o canal privado INCA têm estado a reportar desde manhã desta sexta-feira que Moçambique decidiu faltar à feira alegando problemas de segurança na sequência da violência contra imigrantes africanos. Mas fontes da Embaixada de Moçambique em Pretória desmentiram as alegações, dizendo que apenas o ministro do Turismo não pode estar na feira de Durban devido a problemas de agenda. A cidade de Durban é considerada a terceira mais violenta da África do Sul e foi o epicentro da violência contra imigrantes africanos. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. No seu receptor continua a Voz da América. O Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas acaba de lançar uma página na internet dedicada à questão do albinismo. A página tem o título Pessoas com albinismo não são fantasmas, são seres humanos. O músico moçambicano Ali Faca diz que o site vai ajudar a combater mitos e o estigma que eles experimentam no dia-a-dia. A ideia das Nações Unidas é, através dessa página, tratar das questões ligadas aos direitos humanos dos albinos. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
No site é explicado que o albinismo é uma condição genética e não contagiosa, caracterizada pela falta de pigmentos na pele, nos cabelos e nos olhos, e que ambos pais necessitam ter o gene de albinismo para que o mesmo seja passado aos seus filhos, ainda que os pais nunca tenham apresentado a condição. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que na África subsaariana, uma entre 5 mil ou 15 mil pessoas possa ser albina. Na Europa e nos Estados Unidos, a taxa é de uma entre 20 mil pessoas. Na nova página são também apresentadas histórias de 12 personalidades entre pessoas com albinismo e profissionais que trabalham pelos albinos. Entre elas, o maliano Salif Keita, que inspirou o moçambicano Mohamed Ali Fak a buscar a dignidade através da música.
Bom, é o seguinte, eu quando nasci fui desprezado com o meu pai. E inclusivamente o irmão da minha mãe chegou de me roubar ainda a bebê, me deitou. É como diz a música aqui nas cores. Depois fui apanhado e devolvido para as mãos da minha mãe. Isso é um dos desprezos que eu sofri. E já vivi com um tio familiar, assim, afastado da minha mãe que me nasceu, que era irmão da minha tia. Ele já me disse na cara que nunca viveu com albino. Aquilo era a primeira vez e eu tinha que sair da casa do meu padrasto para ele ficar à vontade.
Mas o desprezo e os mitos associados ao albinismo não impediram Ali Fak de seguir as artes, sendo hoje um dos mais destacados músicos de Moçambique, com 6 discos no mercado e vários prémios. Para ele, a iniciativa das Nações Unidas vai ajudar a combater o estigma.
Eu vou deixar duas mensagens do tipo que os albinos não se desesperem, devem lutar por si, devem se unir cada vez mais para conseguir encontrar os seus ideais de modo a conseguir se defender. E para os que continuam a discriminá-los, os albinos, eu dou a mensagem do mesmo tipo como essa página está aberta, a dizer que albinos não são fantasmas, de facto são seres vivos humanos, eles merecem o respeito, como o mesmo elas dão às outras pessoas.
A página Pessoas com Albinismo, não são fantasmas, são seres humanos, está no endereço albinisme.ohchr.org e foi concebida em cores neutras para facilitar a leitura por pessoas albinas.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Após 15 dias de negociações com a equipa técnica do Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, a missão do Fundo Monetário Internacional decidiu apoiar um novo programa de facilidade de crédito proposto pelo governo são-tomense para o triênio 2015 a 2018. Com um montante de cerca de 6 milhões e meio de dólares. Oscar Medeiros tem mais para nós.
O chefe da equipa do Fundo Monetário Internacional, Maxwell Afari, garante que a proposta do apoio decidido pela sua equipa vai ser submetida ao Conselho de Administração do FMI em julho próximo.
Aquilo que iremos propor são 60% da cota do São Tomé e Príncipe no fundo, o que, se quiser, enfim, traduzir ou converter para dólares americanos, dá sensivelmente 6,5 milhões.
O apoio financeiro prometido pela missão do FMI vai servir para reforçar as reservas do Banco Central de São Tomé e Príncipe.
Por norma, o FMI não dá qualquer tipo de apoio orçamental. O apoio que é dado através do FMI é na área da balança de pagamentos para reforçar as reservas do Banco Central contra eventuais choques externos.
Com o reforço de 6,5 milhões de dólares para a balança de pagamentos, São Tomé e Príncipe ganhará mais confiança dos doadores internacionais na próxima mesa redonda, agendada para setembro do corrente ano.
Na qual será apresentado o relatório e a proposta que supostamente já aprovado por o Conselho de Administração do Fundo em julho, e isso vai servir de catalisador para que o Governo de São Tomé consiga atrair outros fundos de outros doadores e de outras instituições.
O novo Programa de Crescimento Económico acordado com o FMI para o período 2015-2018 tem outras vantagens para São Tomé e Príncipe, como explica o Ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos.
E um segundo elemento bastante importante no programa será a possibilidade do país, tendo sido considerado como um país de alto risco de endividamento, poder vir a beneficiar de créditos concessionais em condições melhores em relação ao antigo programa. Portanto, o país anteriormente estava sobre condições de acesso a financiamento de concessionalidade a 50%, houve uma redução para 35%.
O FMI apoia a política do governo são-tomense no que toca ao crescimento económico, mas deixa trabalhos de casa.
Nós temos que criar as condições para mobilizarmos mais receitas internas. Temos, nesse sentido, que fazer uma certa racionalização da despesa e garantir, nesses próximos 3 anos, uma diminuição do saldo primário. Por outro lado, é necessário que o país crie as condições, diversifique a economia de forma a melhorar a sua exportação para que o país tenha uma dívida sustentável. Portanto, o país, como eu disse inicialmente, é um país de alto risco de endividamento. Há toda a necessidade do país criar as condições para que o país saia desse nível de endividamento.
Para continuar a merecer a confiança do Fundo Monetário Internacional, o governo santomense tem ainda que resolver a problemática questão da dívida cruzada entre o Estado, empresa de água e eletricidade, e a ENCO, empresa de combustíveis e óleo. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, afirmou que os Estados Unidos começaram a treinar rebeldes moderados sírios no Médio Oriente numa tentativa para fortalecer os grupos que lutam contra os extremistas do Estado Islâmico. Para alguns rebeldes sírios, a espera por treino militar americano acabou. O Pentágono anunciou com efeito que cerca de 9 dezenas de rebeldes sírios começaram já a aperfeiçoar as suas técnicas de combate sob a tutela das forças americanas. Um segundo grupo deverá iniciar o seu treino dentro de poucas semanas. O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, afirmou que este programa começava de um modo deliberadamente diminuto.
It will need to prove itself. So we're starting with the people that we have, that we've vetted very carefully.
Têm que dar as suas provas. Vamos começar com as pessoas que temos, disse o secretário da Defesa, e que foram verificadas muito cautelosamente. Estamos a apurar qual é o melhor treino inicial. Esperamos que tenha sucesso e que venha a crescer. Palavras do secretário americano de Defesa, Ashton Carter. Treinando os rebeldes para lutarem contra os militantes do Estado Islâmico, os líderes militares americanos disseram que os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de os protegerem quando voltarem a entrar em território sírio. Carter afirmou, contudo, que a administração Obama ainda não decidiu se os Estados Unidos vão apoiar as tropas rebeldes se forem atacadas pelas forças do presidente sírio Bashar al-Assad.
We have some obligation to these people. Now they're fighting for their own country, but on the other hand, we definitely have acknowledged.
Temos obrigações para com essas pessoas, disse Ashton Carter. Agora estão a lutar pelo seu país e sem dúvida que temos alguma obrigação no que respeita à sua segurança e à sua eficácia. Os parceiros regionais que apoiam este treino estão interessados no derrubo do governo de Assad no momento em que continua a perder terreno para os rebeldes, tal como referiu o chefe do Estado-Maior americano, o general Martin Dempsey.
I do believe the situation is trending less favorably for the regime, and if I were him, I'd find the opportunity to.
Acho que a situação está a ficar menos favorável para o regime, disse o general Dempsey, e se fosse a Bashar al-Assad, aproveitaria a oportunidade para sentar-me à mesa das negociações. Dempsey salientou, contudo, que a missão está focada na derrota dos extremistas do Estado Islâmico e que qualquer mudança drástica na Síria poderia exacerbar ainda mais a crise humanitária no país. Aqui Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A Agência dos Refugiados das Nações Unidas manifestou preocupação pelo facto de o Níger estar a forçar cidadãos nigerianos a abandonarem o Lago Chad e os seus bens no rescaldo de um confronto violento com o grupo extremista Boko Haram. Paulo Oliveira, como é que estás?
Milhares de nigerianos que trabalham na indústria da pesca estão a ser forçados a sair do Lago Chad pelo governo do Níger e a regressarem à Nigéria, isto segundo informações das autoridades dos dois lados da fronteira. A ordem ocorre no rescaldo de um ataque o mês passado por parte do grupo extremista contra a ilha de Karanga, no Lago Chad, em que foram mortos pelo menos 74 soldados do Níger e vários civis. Mohamed Kanar dirige o gabinete de emergência na Nigéria.
Also from the first 3 days we received nearly 4,000 and in fact another batch of about.
Relativamente aos 3 primeiros dias recebemos quase 4 mil pessoas e mais um grupo de quase 3 mil que se encontrou agora em processo de registro. Os 6 anos de rebelião do Boko Haram através do nordeste da Nigéria deslocou mais de 1 milhão de nigerianos, O ataque no Níger registrou-se 3 meses depois do Níger ter aderido a uma ofensiva multinacional para acabar com a tentativa do grupo impor a lei de Sharia no nordeste da Nigéria. Kyle Steinacker, representante do Acnur no Níger, precisa que a semana passada o governador de Nosferis, que vivam nas ilhas do Lago Chad, para saírem. As ilhas são local de residência tanto de nigerianos como de nigerinos que trabalham na indústria de pescas, mas enquanto que os nigerinos estão a mudar-se para as cidades e as vilas, os nigerianos não têm lugar para onde ir, com exceção do outro lado da fronteira. Os trabalhadores migrantes estão a ser enviados em caminhões para o estado nigeriano de Yobe, que tem sido devastado pela rebelião do Boko Haram. Steinacker considera que o regresso dos nigerianos está a colocá-los em risco.
Even if they are migrants, the question is it appropriate to send them back and is it the right way in this situation?
Mesmo que sejam migrantes, a questão é saber se isto está correto e a forma como o regresso está a ser feito. No encontro realizado ontem, quinta-feira, Steinacker considera que as autoridades governamentais chegaram a um acordo com um plano com as agências de ajuda que lhes vai permitir assistir ao regresso dos nigerianos.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com A Voz da América. A Organização Mundial de Saúde apelou aos países africanos para que investam mais no fortalecimento dos seus sistemas de saúde. A diretora da OMS para a região africana disse que a Estratégia Global 2015 para a Saúde das Mulheres, Crianças e Adolescentes está a receber contribuições adicionais, o que vai ajudar países a fazerem frente a doenças transmissíveis e epidemias que afetam milhões de pessoas. João Santa Rita.
Falando aos jornalistas, após a conclusão de um seminário de consulta regional em África, em Joanesburgo, a doutora Moeta disse que a Estratégia Global 2015 considera a construção de sistemas de saúde fortes como sendo a pedra base para o fornecimento de serviços de saúde de qualidade para todos até 2030. A proposta estratégia prevê mais financiamento para a melhoria de serviços de saúde para mulheres, crianças e adolescentes. O programa advoga a introdução de programas de saúde de qualidade para áreas rurais e periurbanas marginalizadas. A doutora Moati disse que fortes sistemas de saúde são chave para se resolver desafios de saúde a que muitos países africanos fazem face.
Se estabelecermos fortes sistemas de saúde, então não tem que haver uma infraestrutura específica para o HIV e algo separado para questões ligadas com a redução de mortalidade. Se assim investir efetivamente num bom sistema de saúde, penso que poderíamos fazer melhor com recursos limitados.
A doutora Moeti fez notar que vários países, incluindo o Gana e o Ruanda, estão já a tomar medidas para fazerem face à desigualdade, introduzindo sistemas de seguros de saúde à escala nacional. Ela elogiou também a África do Sul por adotar políticas claras e frutuosas para a saúde.
Se se olhar para as estatísticas da África do Sul comparadas com outros países na região, em muitos casos a África do Sul está relativamente bem, mesmo para grupos anteriormente subprivilegiados, na direção que está a seguir e nos progressos alcançados, está relativamente melhor.
Robin Gona, diretora de Parceria para a Saúde Materna de Recém-Nascidos e Infantil, disse que a Estratégia Global para 2015 será um guia útil para muitos países que ainda lutam com altos níveis de mortes maternais devido a uma variedade de problemas.
O futuro será bom se adotarmos uma estratégia global correta. Os objetivos devem ser sobreviver, crescer e transformar. O que queremos ver é o fim de todas as mortes desnecessárias até 2030. Se adotarmos algo correto, não teremos mortes infantis, não teremos nados mortos, não temos mortes maternas. Tudo o que puder ser prevenido será prevenido.
6 milhões e 300 mil crianças com menos de 5 anos morreram em África no ano de 2013. A pneumonia, a diarreia e a malária estão no topo das causas das mortes. A doutora Moeti, que assumiu a presidência da região africana da OMS no princípio do ano, disse que a sua tarefa imediata é assegurar que os países africanos aprovem recursos e pessoal especializados de saúde de um modo que possam salvar vidas.
Os confrontos no Burundi continuam a saldar-se por cada vez mais vítimas, enquanto os opositores do presidente Pierre Nkurunziza continuam a protestar contra a sua candidatura a um terceiro mandato. A oposição diz que o plano do presidente viola a Constituição, que prevê apenas 2 mandatos. Contudo, o Tribunal Constitucional concluiu que o primeiro mandato de Nkurunziza não conta, porque ele foi escolhido pelo Parlamento e não diretamente pelo voto popular. Os tumultos são os piores no Burundi desde o termo da Guerra Civil, em 2005, e a União Africana secundou os apelos dos Estados Unidos para que o presidente abandone o seu plano de candidatura às eleições de junho. Na capital, Bujumbura, Os protestos têm sido quase diários, mas Nkurunziza permaneceu inamovível. Ontem, perante o crescendo da violência, prometeu não se candidatar a um quarto mandato e apelou à calma. Estamos a pedir aos líderes dos partidos, disse Nkurunziza, que se desloquem através do país e digam aos seus apoiantes que aceitem as eleições, visto que não há outra solução para o problema atual. Palavras do presidente do Burundi. Pelo menos 15 pessoas morreram já desde o início das manifestações e a União Africana afirmou que o ambiente do país não é propício a eleições. Muitos burundianos sentem-se ultrajados pelo facto do Tribunal Constitucional ter dado razão ao presidente e dizem que vão continuar a protestar, tal como afirmou a reportagem da Voz da América, Olivier Abonimana. Mesmo que sejam mortas 1000 pessoas, disse o nosso interlocutor, não vamos parar com os protestos. Se eles continuarem a matar, estão a dar início a uma guerra. Os líderes da África Oriental reúnem-se da Tanzânia na semana que vem para debater a crise do Burundi, mas muitos burundianos acham que já é tarde demais. Segundo as Nações Unidas, mais de 40 mil burundianos deixaram já o país para escaparem à violência, na sua maior parte com destino ao vizinho Ruanda. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com a Liga Europa de Futebol, Sevilha em boa posição para defender a posse do troféu que conquistou o ano passado. Bateu o Fiorentina por 3-0 na primeira mão das meias finais. Ao intervalo já vencia por 1-0 e mais dois golos na segunda parte devem ter ditado a sua presença na final. O Sevilha está bem motivado para voltar a conquistar o troféu, pois se o fizer será a quarta vez que ganha a taça, algo que nunca ninguém fez. Se passar à final, como se prevê, a questão ainda a saber é quem será o outro finalista. Surpreendentemente, a equipa ucraniana do Dnipropetrovsk foi à Itália empatar com o Nápoles a uma bola. Ao intervalo 0-0, Nápoles marcou aos 50 minutos, confirmando a sua evidente superioridade. Dnipro chegou a empate aos 81 minutos, num jogo em que todos dizem Selezniov estava totalmente fora de jogo. O Nápoles venceu o troféu em 1989, quando ainda era conhecido como a Taça UEFA. A segunda mão é na próxima semana. Nápoles vai ter que ir jogar para ganhar. Caso contrário, tchau, tchau, Bambini. A UEFA anunciou, entretanto, que na próxima época a Holanda, a Inglaterra e a Irlanda vão ter direito a mais um lugar na Liga Europa. Essa vaga será, contudo, na primeira pré-eliminatória de qualificação. Pelé, o rei do futebol, foi de novo hospitalizado, agora para uma operação à próstata. Pelé, de 74 anos de idade, tinha sido internado em novembro passado por problemas renais. Pelé é o único jogador que venceu por três vezes o Mundial com a seleção brasileira em 1958, 62 e 70. Basquetebol americano, NBA, prosseguem hoje os playoffs com dois jogos. Chicago Bulls recebe o Cleveland Cavaliers. Esta eliminatória está empatada a um jogo. No outro jogo de hoje, o Los Angeles Clippers recebe o Houston Rockets. Esta eliminatória está também empatada a um jogo. Ontem não houve jogos, foi dia de descanso.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro britânico David Cameron diz que vai formar um novo governo depois da vitória surpreendente do seu partido conservador num resultado que contrariou todas as sondagens. Quando se previa um resultado renhido e a possibilidade de ser necessária uma coligação, os conservadores ganharam mais de 326 dos 650 lugares do Parlamento Britânico. O secretário de Estado americano John Kerry encontra-se em França para avistar-se com os ministros dos negócios estrangeiros dos países do Conselho de Cooperação do Golfo para debater questões de segurança e regionais. A Europa e os Estados Unidos assinalaram hoje o 70º aniversário do Dia da Vitória na Europa, o dia em 1945, quando as tropas nazis depuseram as armas, acabando assim a Segunda Guerra Mundial. No Paquistão, os embaixadores das Filipinas e da Noruega e as esposas dos embaixadores da Malásia e da Indonésia encontram-se entre as 7 pessoas mortas na queda de um helicóptero. Os talibãs paquistaneses reivindicaram a queda do aparelho, mas o Ministério da Defesa paquistanês disse que o mesmo caiu devido a problemas meramente técnicos. Amigo ouvinte, temos pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem igualmente seguir-nos no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos em Washington, lá fora céu pouco nublado. Temperatura é de 28 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. A produção continua a ser de Doris Dodson. A assistência técnica é de Glenn Holes. Títulos das principais notícias. Primeiro-ministro britânico vai formar um novo governo. Secretário americano em França para conversações com representantes de países do Conselho de Cooperação do Golfo. Europa e Estados Unidos celebram o fim da Segunda Guerra Mundial. 8 de maio, sexta-feira de 2015, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Na África do Sul, a guerra contra os imigrantes ilegais intensifica-se, envolvendo agentes da polícia e militares. Os detalhes aqui com o Simeão Ponguano.
Hoje mesmo foram detidos mais de 400 imigrantes ilegais, incluindo moçambicanos, que viviam em edifícios abandonados na cidade de Joanesburgo. A guerra foi desencadeada logo depois da onda da violência que oficialmente matou 7 pessoas e desalojou mais de 5 mil nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal. Na corrida contra o tempo para sua legalização, centenas de moçambicanos estão a ser burlados nas esquadras da polícia sul-africana com promessas de obtenção de documentos, ou seja, o famoso ID, que os permitam viver legalmente na África do Sul, mesmo sem emprego formal e na economia mais industrializada do continente africano.
Eu venho tratar a questão do documento sul-africano, chamado ID. Aqui abriram para a pessoa vir por fingerprints. Depois de fingerprints, leva para o registro criminal. O registro criminal dá um recibo. Que o recibo dá o respeito, eles dizem, depois paga 96 reais.
E esta manhã eu fui ao Home Affairs, eu fui falar com o diretor da migração, ele também desmentiu e disse que não, não existem essas coisas, é isso, simplesmente alguém começou e todas as pessoas, não é todas as pessoas, sobretudo moçambicanos, vieram todas as esquadras.
No entanto, oficiais da polícia e do Ministério Sul-Africano dos Assuntos Internos dizem que desconhecem o processo da legalização dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. Entretanto, Moçambique é largamente citado pelos principais canais de televisão sul-africana como sendo o único país que está a boicotar a Feira Internacional de Turismo, considerada a maior do continente africano e terceira a nível mundial. A feira, na qual são esperados mais de 10 mil visitantes, abre amanhã até segunda-feira na cidade de Durban. A televisão pública sul-africana SABC e o canal privado INCA têm estado a reportar desde manhã desta sexta-feira que Moçambique decidiu faltar à feira alegando problemas de segurança na sequência da violência contra imigrantes africanos. Mas fontes da Embaixada de Moçambique em Pretória desmentiram as alegações, dizendo que apenas o ministro do Turismo não pode estar na feira de Durban devido a problemas de agenda. A cidade de Durban é considerada a terceira mais violenta da África do Sul e foi o epicentro da violência contra imigrantes africanos. Simeão Panguan, Voz da América, e Johannesburg.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A missão do Fundo Monetário Internacional, que esteve em São Tomé e Príncipe nas duas últimas semanas, acordou com o governo do arquipélago um programa económico com um envelope financeiro de 6,24 milhões de dólares, de acordo com um comunicado divulgado ontem aqui em Washington. O anúncio, que segue uma visita ao arquipélago entre 24 de abril e 7 de maio para analisar o programa financeiro e económico do país, será agora debatido ao nível da direção do FMI, que deverá até julho tomar a decisão de aprovar esta proposta técnica, que será apoiada por um crédito alargado de 3 anos. O chefe da missão do FMI, Maxwell Opoku Afari, afirma no comunicado que o desempenho macroeconómico recente de São Tomé e Príncipe tem sido genericamente positivo e salientou que, apesar do crescimento económico ter sido frouxo desde o abrandamento para 4% em 2012, existem sinais encorajadores, nomeadamente o aumento do investimento direto estrangeiro e o apoio estável dos doadores internacionais, que fizeram o produto interno bruto acelerar para um crescimento de 4,5% no ano passado. O principal objetivo do programa, que o FMI deverá agora dar o seu acordo e apoio, é manter a dívida pública num caminho sustentável através da consolidação orçamental e, ao mesmo tempo, criar espaço para despesa pública reprodutiva. A companhia aérea Turkish Airlines vai começar a voar para Maputo, em Moçambique, nos finais de outubro próximo, cidade que será ligada com a de Istambul 3 vezes por semana. Os voos de Istambul para Maputo vão partir pouco depois da meia-noite, às quintas, sextas e sábados, com o regresso na noite do mesmo dia, e farão uma escala na cidade sul-africana de Joanesburgo, com duração de cerca de 1 hora. A companhia tenciona fornecer passagens aéreas a preços competitivos. Por exemplo, uma passagem aérea de ida e volta Londres-Maputo via Istambul deverá custar cerca de $790, que é uma tarifa mais barata comparativamente às praticadas por companhias tais como a Ethiopian Airlines ou a Kenya Airways. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia $1,12. A libra estava cotada a $1,54. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,03 randas.
De maio de 2015, sexta-feira, a Voz da América continua a transmitir em português.
Bem-vindos ao Artes e Entretenimento da Voz da América desta sexta-feira, 8 de maio. À conversa trazemos José Eduardo Agualusa, que lançou hoje o livro dos Camaleões, um título curioso, um conjunto de contos a que Agualusa já nos bem acostumou. Histórias inspiradas na realidade, críticas subliminadas, mas fáceis de entender. José Agualusa, conta-nos mais.
É um livro de contos, não é? São contos que estavam dispersos por publicações no Brasil e em Portugal, jornais, revistas e também publicações na internet. E parecendo que era a altura de os juntar e descobrir ao juntá-los, que embora sendo contos muito diversos, muito diferentes, têm alguns aspectos em comum, um dos quais é a presença sempre ou quase sempre de personagens em trânsito de identidades. Estes camaleões a que se refere o título do livro. O título, por sua vez, é uma brincadeira com o título inglês do vendedor de passados, que se chama precisamente The Book of Chameleons. Desde aquela altura que o livro saiu em Inglaterra, tenho pensado um dia fazer um livro chamado O Livro dos Camaleões e surgiu agora esta oportunidade. Faz sentido, porque os contos têm realmente este aspecto. Têm personagens em busca de uma identidade, ou em trânsito, ou entre identidades.
E brinca muito com a literatura, já que brincou com este título?
Com a literatura, sim, também. Aliás, mesmo neste livro tem vários contos, alguns sobre literatura, alguns dos quais que vêm de outros livros. Portanto, tem um conto que eu escrevi a convite do Expresso, que é um prolongamento dos Maias, não é? Dos Maias do Essa de Queiroz. No meu caso, eu coloco o Carlos da Maia a viver em Benguela. E tem um outro conto sobre um personagem que se revolta contra o próprio criador. Então tem, de facto, vários contos que estão ligados diretamente à literatura, que jogam com a escrita.
Quais são as personagens desses contos que mais poderão prender o leitor?
Espero que prendam, que todos os contos prendam o leitor de uma forma ou de outra, não é? Claro que há contos que eu gosto mais. É um conto, o segundo conto, que é um conto mais filosófico, eu gosto bastante, chama-se A Sombra da Mangueira. Mas, enfim, espero que, por um motivo ou por outro, os leitores gostem do livro. Tem esta curiosidade, realmente, que para quem segue mais atentamente aquilo que eu vou escrevendo, são contos que não estavam disponíveis para todas as pessoas, ou seja, alguns os leitores brasileiros conheceriam, mas um leitor português não teve acesso a eles. Então, outros foram publicados em publicações de circulação muito restrita. Enfim, agora estão disponíveis a um público mais vasto.
Numa entrevista que deu, falou que, em relação a este livro, que há figuras aqui que se identificam com outras pessoas, com pessoas reais, sacadas da realidade. É fácil para qualquer leitor identificar as personagens que estão nesses contos?
Sim, acho que qualquer leitor, há contos que jogam com a realidade, que brincam com a realidade. Eu creio que os leitores mais atentos perceberão isso, não é? Naturalmente. Particularmente os leitores angolanos, não é?
O Agualusa, em algum momento, se sente mais camaleão do que outras vezes? Se é que se sente camaleão?
Talvez um pouco, não é? Porque eu próprio cavalgo entre culturas, não é? Vivo entre países diferentes e acho que a identidade é algo que se vai construindo e caminhando, não é? Nós vamos transformando-nos à medida que vamos fazendo caminho, percorrendo caminho, e portanto vamos observando aqui, dali, etc. Nesse sentido, pode ser que sim, sim.
Está aí no Brasil porque vai haver agora a estreia do filme inspirado no seu livro.
No vendedor passado, sim. E também porque vou lançar aqui em São Paulo a Rainha Gina, que já tinha lançado no Rio de Janeiro, e vou apresentá-la agora em São Paulo.
Que outras obras é que podemos esperar de si? Tem alguma coisa já preparada para um próximo romance, por exemplo, e outras obras que inspirem?
Estou sempre a escrever, não é? Sou escritor, é o que eu faço. Mas estou a escrever um romance, sim, que tinha interrompido. Já estava a escrever, depois interrompi para escrever A Rainha Ginga, e agora retomei. Então é um romance que já estava adiantado, é um romance... Não sei quando o terei concluído, não é um romance muito fácil, também não tem sido muito fácil. Mas não sei, se tudo correr bem, para o ano espero conseguir publicar.
Podemos saber se este vai ser mais histórico, menos histórico?
Ah, isso, que... podem ser isso. Exato. Isso. Eu não gosto muito de falar enquanto estou a escrever o livro, porque na verdade também nunca sei exatamente o que vai acontecer, não é? Então o livro pode transformar-se. Mas sim, não, este não é um romance histórico, este é um romance... passa nos dias de hoje. É um romance contemporâneo, passa-se sobretudo em Angola e nos dias de hoje.
Que outras obras é que nós podemos esperar suas que inspirem filmes?
Filmes? Bom, há algumas adaptações em curso, não é? Uma delas é a Nação Crioula, já está há algum tempo, com o Andrucha lá de Inter, até vou tentar estar também com o Andrucha, que é um realizador brasileiro, um cineasta que eu admiro muito, gosto muito, vi todos os filmes do Andrucha, acho inclusive que vi todos em pré-estreias, e o Andrucha está então, desde há bastante tempo já, com a Nação Crioula, em princípio será uma minissérie da Globo, mais o filme, não é? Há uma tentativa também, um projeto de adaptação das Mulheres no Pai, com um realizador português. E depois já há coisas, mas não há nada assinado ainda. Há outras coisas, mas há algumas propostas, mas ainda não há nada mesmo assinado.
Se pudesse adivinhar que título é que a versão inglesa do livro dos Camaleões iria ganhar, o que é que acha que seria?
Teria que ser alguma coisa como O Vendedor de Passados, não é? Seller of Past, alguma coisa assim. Essa é uma brincadeira que eu tenho com o meu tradutor em inglês, o Daniel Hahn, que, aliás, é uma pessoa cheia de humor, cheia de bom humor. E ele disse logo, isso foi a primeira coisa que ele disse, bem, agora esperemos que a tradução em inglês apareça, que título vamos encontrar. Os títulos são sempre muito curiosos, né? Às vezes os títulos são melhores que o original, atenção. Acontece um título ser melhor do que o original.
Essa tradução não, eu não diria ofender, mas não o deixou de todo chateado ou insatisfeito.
Não, chateado também não.
Insatisfeito.
Não, eu acho que pode gerar alguma confusão, mas também tem razão de ser, porque no livro, no novembro passado, já é a história de um homem cria passados para outras pessoas. Portanto, numa certa medida, cria camaleões, não é? Seria até mais o criador de camaleões. Mas, aliás, um dos títulos que a gente tinha pensado era O Domador de Camaleões.
Obrigada, José Eduardo Agualusa, por este bocadinho de conversa sobre o livro dos camaleões, e nós vamos aguardar outras surpresas da sua parte.
Ok, muito obrigado, Maira.
Foi o Artes e Entretenimento com José Eduardo Agualusa. A todos os ouvintes, um ótimo fim de semana. Eu sou a Maira de La Salette e deixo-vos com Chico Buarque e Caetano Veloso, Quotidiano.
Lágrima nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você. Eu me sinto, eu fumo, eu como, eu não aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo nesse apartamento. Você não acredita. Dá meu café com suíta, eu tomo. Bota a sobremesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você tem que saber que eu quero correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo.
Todo dia, todo dia.
Eu quero.
Acorde às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Sexta tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
Todo dia,
todo dia. Eu quero que você venha comigo.
dia, é um novo dia. Eu quero que você venha comigo. Todo dia. Eu quero que você venha comigo. Todo dia. Eu quero que você venha comigo.
Cantores brasileiros Chico Buarque e Caetano Veloso em Cotidiano, no final da edição de hoje da Vida da Arte e Entretenimento, que foi uma entrevista conduzida pela Mayra de Lassaete com o escritor angolano José Eduardo Agualusa, que se encontra no Brasil para o lançamento do livro Dos Camaleões. Passagem agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 8 de maio de 2015. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse que vai formar um novo governo depois da vitória surpreendente que o Partido Conservador obteve, resultado que contrariou todas as sondagens. Quando se previa um resultado renhido e a possibilidade de ser necessária uma coligação para qualquer partido poder governar, os conservadores ganharam mais de 326 dos 650 lugares da Câmara dos Comuns. Os resultados levaram já à admissão dos líderes do Partido da Oposição, incluindo Ed Miliband, o Partido Trabalhista, que ficou em segundo lugar. Depois de informar a Rainha da sua intenção de formar um novo governo, Cameron afirmou que o seu país vai governar uma só nação e um só Reino Unido, numa referência à Escócia, onde o Partido Nacionalista pró-independência ganhou mais de 50 lugares. Cameron prometeu também permitir um referendo sobre se a Grã-Bretanha deve ou não continuar na União Europeia. Para além de David Miliband, que se demitiu de dirigente do Partido Trabalhista, os líderes do Partido Liberal Democrático e do Partido Independente, respectivamente Nick Clegg e Nigel Farage, também se demitiram. O secretário de Estado norte-americano John Kerry encontra-se em França, onde se deve estar ainda hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, isto para discutir questões de segurança e regionais. Entre os tópicos das conversações vão estar a crescente influência do Irão no Médio Oriente. Numa conferência de imprensa em Riad, John Kerry e o seu homólogo saudita referiram estarem a ser efetuadas diligências para obter 5 dias de cessar-fogo no Iêmen, para que seja enviada assistência humanitária. As mesmas fontes referiram que o cessar-fogo pode ser renovável, dependendo das condições no terreno. A Europa e os Estados Unidos assinalaram hoje o 70º aniversário do que é conhecido como sendo o Dia da Vitória na Europa, o dia em 1945, quando as tropas nazis depuseram as armas, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Numa mensagem semanal divulgada pela ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prestou homenagem aos que serviram durante a guerra, classificando-os como sendo a geração que salvou o mundo. O presidente francês, François Hollande, apelou igualmente à unidade, tendo descrito a data como a vitória de um ideal sobre uma ideologia totalitária. Em Paris, cenário de grandes celebrações em 1945, após a rendição da Alemanha, Hollande colocou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. No Paquistão, os embaixadores das Filipinas e da Noruega e as esposas dos embaixadores da Malásia e da Indonésia encontram-se entre as 7 pessoas mortas na queda de um helicóptero. Entidades oficiais paquistanesas disseram que o aparelho fez uma aterragem forçada hoje no vale de Naltar. Os 2 pilotos e um membro da tripulação também morreram. Embaixadores da Polónia e da Holanda encontram-se entre os sobreviventes. Os talibãs paquistaneses reivindicaram a queda do helicóptero, mas o Ministério da Defesa paquistanês disse que o aparelho caiu devido a problemas meramente mecânicos. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego atingiu em abril o seu nível mais baixo dos últimos 7 anos. A taxa fixou-se em 5,4% e a economia americana gerou este nesse mês 223.009 postos de trabalho. Os melhores resultados verificaram-se nos domínios da gestão de empresas, saúde e construção. O pior sector foi a indústria petrolífera, afetada por baixos preços de petróleo. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em mportugues.com, ou então podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Na produção encontra-se Doris Dodson, a assistência técnica hoje é de Glenn Oles. Principais temas das notícias: o primeiro-ministro britânico vai formar um novo governo, o secretário americano em França para conversações com representantes dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, Europa e Estados Unidos celebraram o fim de Segunda Guerra Mundial. Sexta-feira, 8 de maio de 2015, estivemos com o Magazine Cultural e agora vamos, depois das notícias, vamos ter um editorial da Voz da América. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 70 anos atrás, a 8 de maio de 1945, representantes das potências aliadas aceitaram a rendição incondicional da Alemanha nazi, concluindo desta forma a Segunda Guerra Mundial na Europa. O que poucas pessoas reconheceram na altura foi que o termo da Segunda Guerra Mundial assinalou muito mais do que o termo dos combates. Foi fim de uma era e o início de uma outra nova forma de vida, a total reestruturação da ordem global. Todo o grande conflito promove a inovação e as novas tecnologias que foram desenvolvidas pelas partes mudaram o mundo. O esforço de guerra abriu caminho aos primeiros foguetões, computadores e motores a jato. Antes da guerra não existia radar, não existia rádio para a navegação, não existia produção em massa de antibióticos, não existiam materiais sintéticos como a seda ou a borracha, não existia energia nuclear. As mudanças sociais, económicas e políticas não foram menos revolucionárias. Os agentes do pós-guerra estavam determinados a não repetir os erros do passado, para impedir as atrocidades e a devastação da guerra voltarem a ocorrer e estabelecer um fórum eficaz para a discussão internacional, fundaram as Nações Unidas. E para reconstruir o sistema económico internacional e mitigar futuros problemas, assinaram o Acordo de Bretton Woods, estabelecendo um sistema de regras, instituições e procedimentos para regulamentar o sistema monetário internacional e contrariar a desestabilização financeira. Isto foi necessário porque as economias da maioria dos países europeus estavam destruídas e tinham de ser reconstruídas de novo. E porque os antigos poderes mundiais não podiam já exercer a influência anterior, o velho sistema colonial caiu. Novos países formaram-se com as antigas colónias a declararem-se a independência, com muitas delas juntarem-se às Nações Unidas. E duas novas potências emergiram do caos, os Estados Unidos e a União Soviética. Dois antigos aliados com pontos de vista diferentes do mundo e ideias diferentes para o futuro. Cada lado tinha os seus aliados e, com o tempo, crescendo as tensões entre as duas partes, gerando a Guerra Fria, que definiu a segunda metade do século XX até à dissolução da União Soviética em 1991. A Segunda Guerra Mundial teve influência determinante no mundo. Até mesmo agora, 70 anos após o seu termo, o seu rescaldo continua a definir o nosso mundo. Refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.